pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Pelos Quatro Cantos, um espaço dedicado a quem gosta de viajar. Eu sou o João Pimenta e ao meu lado está a Clara Lee.
Olá, João. Olá, ouvinte. É um prazer para mim estar aqui compartilhando locais interessantes com você.
Na edição de hoje vamos falar de uma cidade bem conhecida e que provavelmente muitos dos ouvintes já tiveram a oportunidade de visitar. Uma cidade que parece nunca estar fora do tempo.
Sim, o destino da viagem de hoje é Londres, capital do Reino Unido, uma cidade que vale muito a pena visitar.
Começamos a nossa viagem pelo East End e seguimos depois para o West End da cidade, duas zonas bem características de Londres.
Na realidade, East End e West End não são divisões oficiais da cidade. Embora não haja um claro limite geográfico entre o oeste e leste de Londres, a diferença entre as duas partes é bem grande. O East End e o West End representam conceitos contrários e, por essa razão, os cidadãos costumam dividir assim a cidade.
Os adjetivos usados para descrever o West End são nobre, rico, elegante, bonito e tranquilo. Pelo contrário, o East End é uma zona de vanguarda, barulho e diversidade cultural.
Na época da Revolução Industrial, Londres foi palco de uma rápida urbanização. Devido à conveniência do sistema de transportes, o leste da cidade, que era uma zona rural, tornou-se o centro industrial. Mas o East End, naquela época, não era uma zona adequada para viver. Com o rápido crescimento industrial, a poluição tornou-se inevitável. A neblina que pairava durante meses forçava os ricos a mudarem-se, a procurar um novo lugar para viver. O outro lado da cidade tornou-se a primeira escolha. O West End tinha tudo o que as classes mais abastadas almejavam, menos população, parques reais e, o mais importante, muita natureza. O West End fica no Parlamento, o que permitia manter a fumaça e neblina à distância.
Sim, com o passar do tempo, as classes mais abastadas acabaram por se mudar, enquanto a classe trabalhadora e de menos possibilidades ficou pelo East End. A zona tornou-se também o primeiro destino para a maioria dos imigrantes. Os irlandeses, judeus e bengalis encontraram a sua casa nessa região e mudaram também o lugar. Hoje em dia, o East End representa uma cultura inclusiva e de vanguarda, enquanto o West End preserva a sua tradição.
Quando passeia pelas ruas no East End de Londres, não fique surpreso pelos imensos grafites nas paredes, porque nesse lugar o grafite é considerado uma expressão artística. Andar pelas ruas, apreciando os grafites e passando junto dos vários jovens locais com diferentes tendências artísticas, é uma experiência interessante e diferente. Se você é um amante de niche art, ou seja, arte fora do padrão estético aceite pela maioria, o West End é o lugar certo.
Sim, nessa área poderá encontrar várias galerias de arte, feiras de antiguidades, estúdios de desenho e bares com características bem especiais. O mercado Spitalfields é considerado um lugar imperdível no East End, localizado no centro de Brick Lane e estação de Liverpool Street, é um dos mercados mais antigos do país. A história desse mercado começa no período de Charles I, em 1638. Para todos os dias da semana tem um tema diferente, por exemplo, à quinta-feira vende antiguidades em segunda mão, ao domingo produtos criativos. O visitante poderá ainda encontrar restaurantes interessantes, lojas de marcas originais, livrarias e até cinemas que só exibem filmes antigos e alternativos.
Para muitas pessoas, o West End representa um estilo de vida mais livre. É uma zona onde não existem tantas regras e deveres. As pessoas sentam-se do lado da calçada falando no dialeto Cockney, considerado muito áspero no passado.
Sim, se o turista deseja conhecer Londres genuína, deverá visitar o leste da cidade. Essa região é um testemunho do desenvolvimento da capital inglesa desde a Revolução Industrial.
Bom, a próxima paragem desta nossa viagem é a zona oeste da cidade. O bom ambiente e cultura tradicional continuam a atrair as classes mais abastadas e pessoas do poder. É lá que podemos encontrar o famoso Hyde Park, o mais famoso de Londres, o Castelo Windsor, o preferido da Rainha Britânica e os apartamentos mais caros da cidade.
E claro, a região não está aberta apenas aos ricos, toda a gente pode visitar esta zona típica de Londres. E é bem possível que encontre lá alguém famoso. Foi aliás nesta área onde foi filmado o filme Notting Hill, que conta a história romântica entre o dono de uma pequena livraria, interpretado por Hugh Grant, e a superestrela Julia Roberts.
Então é melhor preparar uma câmera, papel e caneta. Com sorte, terá a chance de tirar uma foto com alguém famoso e pedir autógrafo.
O West End de Londres tem muitos pontos turísticos famosos, como por exemplo o London Eye, a Abadia Westminster e o Palácio de Buckingham. Após visitar esses lugares, será uma boa ideia assistir a uma peça de teatro. O West End é uma referência em todo o mundo na área do teatro. O número de musicais ou peças disponíveis é impressionante. Gostaria, aliás, de compartilhar com o ouvinte uma lista de musicais e peças de teatro que mais público atraem. Chicago, O Rei Leão, Les Miserables e Mamma Mia.
Bom, caro ouvinte, após uma descrição geral sobre as regiões West End e East End de Londres, é hora de ir a um pequeno intervalo. A seguir, vamos relaxar um pouco com alguma música e voltaremos para a segunda parte do programa. Eu e o João vamos introduzir os pontos mais famosos e imperdíveis da cidade. Fique ligado, até já!
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Olá, ouvinte. Bem-vindo à segunda parte do programa Pelos Quatro Cantos, um espaço dedicado especialmente a quem gosta de viajar. Eu sou o João Pimenta. Continuamos a nossa viagem à capital britânica.
A primeira paragem é o Palácio de Buckingham, residência oficial da Rainha Elizabeth. O palácio ocupa uma área de 77 mil metros quadrados. Você pode pegar o metrô até a Estação Victoria ou St. James Park. O palácio está aberto ao público só no verão. Além de visitar o palácio, você pode também assistir à troca de turno dos guardas. Às 11h30 de manhã, de maio ao fim de julho, pode ser visto diariamente.
Após visitar o Palácio Buckingham, o visitante pode dar um passeio no Parque St. James, que fica nas proximidades do Palácio. É um dos parques reais mais bonitos de Londres. É uma boa ideia fazer um piquenique ou um almoço rápido no parque e visitar outro local imperdível durante a tarde, o Palácio de Westminster.
O Palácio de Westminster é também conhecido como Casas do Parlamento. O local tem uma história antiga e sofreu um grande incêndio em 1834. O famoso sino Big Ben situa-se no Palácio de Westminster. Após visitar o local, poderá caminhar alguns minutos até chegar à Abadia de Westminster. Fundada oficialmente em 970 d.C., a Abadia é hoje um ponto turístico, mas também uma igreja. Foi aqui que, em abril de 2011, se realizou o casamento do príncipe William com Kate Middleton.
Às 17 horas de segunda, terça, quinta ou sexta, ou às 15 horas de sábado ou domingo, ocorre uma missa chamada Evensong na Abadia Westminster, onde participa o lindo coral da igreja. Para acompanhar a missa, não se paga entrada.
Se deseja apreciar as paisagens londrinas com uma visão diferente, nós recomendamos o local prefeito, London Eye, uma roda gigante de 135 metros de altura que serve como um observatório da cidade. Construída em 1999, a London Eye é uma construção que causa alguma polêmica. Algumas pessoas acham que esta roda gigante destruiu a harmonia arquitetônica da região, mas outras acreditam que a London Eye se tornará a nova Torre Eiffel, famosa apesar da polêmica.
A seguir, vamos visitar a Torre de Londres, construída às margens do rio Tamisa, é talvez o monumento londrino mais apreciado pelos turistas. Com uma longa história, esta torre serviu funções diferentes ao longo das épocas, como, por exemplo, casa de moeda, residência, asilo e até prisão. Em 1988, o local foi incluído na lista do Património Mundial da Unesco.
Se o ouvinte quer conhecer mais sobre a história do Reino Unido e até do mundo moderno, o Museu Britânico é o lugar a visitar. Lá encontrará muitos tesouros históricos, mas é quase impossível ver tudo em apenas uma visita. O melhor é escolher as sessões que considera mais ao seu gosto. A visita é gratuita e o museu está aberto ao público diariamente, das 10 às 17 horas.
Londres tem muitos lugares para visitar e, se não tiver muito tempo, visitar a cidade de ônibus é uma boa escolha. O ônibus de Londres é muito famoso, prepara a sua câmara e começa um bus tour inesquecível. A maneira mais económica para usar o ônibus é comprar um Oyster Card, um cartão recarregável que oferece descontos.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Após um bus tour na cidade, está na hora de fazer compras. Oxford Street é um lugar imperdível. É lá que estão várias lojas de marcas de referência: Louis Vuitton, Chanel, Prada, Alexander McQueen. O maior centro comercial nessa rua é o Selfridges. Lá poderá encontrar roupas da nova coleção. Os atendentes de Selfridges são super simpáticos e atenciosos. Outro lugar adequado para fazer compras é Sloane Street, onde se situa o shopping mall Harrods. Com 90 mil metros quadrados de espaços comerciais, quase o dobro do tamanho da Selfridges, Harrods é o maior centro comercial de Londres. Além das lojas já mencionamos, tem outras lojas também famosas e muito visitadas pelos turistas, como, por exemplo, Vivienne Westwood, The Bluebirds, ambos em King's Road, a loja Liberty em Great Marlborough Street e o mercado Brick Lane em Bacon Street.
Depois de fazer compras, a nossa viagem a Londres chega ao fim, mas ainda assim fica muito para ver, como os castelos nos arredores da cidade. Se o ouvinte tiver tempo, vale a pena visitar a área Hampshire, Salisbury, Brighton e the South Downs. Especialmente no condado Hampshire, os turistas podem visitar o castelo Highclere, onde a famosa série televisiva britânica Downton Abbey foi filmada.
Muito interessante. Se eu tiver a oportunidade de visitar Londres, com certeza vou visitar o castelo Highclere, porque gosto muito do Downton Abbey.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje chega assim ao fim. Espero que tenha gostado desta introdução sobre Londres. Se o ouvinte tiver histórias interessantes, pode nos escrever. O endereço é comercial@irisfm.pt. Repito, comercial@irisfm.pt.
Obrigada pela sintonia. Não se esqueça do nosso encontro na próxima terça-feira. Até lá.
Até a próxima. Tchau, tchau.